Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
É sempre um privilégio compartilhar com você a mensagem do céu, a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você onde quer que esteja nesta hora. Hoje nós vamos prosseguir pensando no dramático encontro entre Jesus e Pilatos, o governador romano da Judeia, um homem obstinado e inflexível em fazer cumprir a lei e manter a ordem, mas que agiu de forma egoísta, injusta e covarde, ao ser pressionado pelos líderes judeus. Pilatos decidiu sacrificar uma vida inocente, porque imaginou que se não agisse assim, poderia perder seu prestígio, honra e posição. A consciência e o dever apontaram um caminho, contudo o interesse egoísta prevaleceu, indicando outro. Como eu disse outro dia, com Pilatos, nós aprendemos o que não fazer. A gente aprende por contraste. Como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Eu quero começar hoje no último verso que li ontem da narrativa de João. Quanto ao encontro entre Jesus e Pilatos. João capítulo 18, verso 38. Está escrito, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. O que é a verdade? Uma grande e profunda pergunta. Mas é triste ver que Pilatos não se interessou em ouvir a resposta, porque seus interesses eram outros. Esteve frente a frente com a verdade e a ignorou. Pilatos diz, eu não acho nele crime algum. Essa mesma frase será dita mais duas vezes, capítulo 19, verso 4 e também no verso 6. O governador estava convencido a respeito da inocência de Jesus. Em Lucas 23, verso 15, Pilatos diz, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. E essa convicção foi reforçada pela advertência da esposa, Mateus 27, 19, e estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, não se envolva com este justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. O que você acha? Sim, a pergunta agora é para você que está me ouvindo. O que você acha? Pilatos estava certo ou errado? Jesus era mesmo inocente ou ele era culpado? Jesus merecia ou não merecia a morte? Talvez você me dirá, ora, que pergunta é essa, Pastor Gilson? Pois eu lhe respondo. Preste bem atenção nisso. Jesus era inocente e também culpado. Ele não tinha culpa nenhuma e tinha toda a culpa. Como assim? Veja, observe bem. Como Deus encarnado, tornando-se verdadeiramente homem, Jesus estava totalmente inocente das acusações atribuídas a ele. Apesar de ter sido tentado, provado ao máximo, Jesus nunca pecou. Hebreus capítulo 4, verso 15, está escrito: Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. A vida de Cristo foi exemplar, irrepreensível. Ele viveu em ininterrupta comunhão com seu Pai e perfeita harmonia com a lei de Deus. Nenhuma mancha de pecado se verificou nele. No entanto, nós precisamos saber que ele veio a este mundo para ser nosso representante, nosso substituto. E nesse sentido, ou nesse papel de ser nosso substituto, ele tornou-se culpado de todos os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Significa que a partir daquelas suas horas finais, Jesus foi visto aos olhos de Deus como culpado. O Pai o tratou como se Cristo fosse um pecador, porque ele decidiu assumir o nosso lugar. Ele decidiu ser o nosso substituto. Portanto, as acusações feitas ao nosso substituto são verdadeiras, porque tudo o que o acusaram de fazer, na verdade, nós fizemos. Então, podemos dizer que a sentença de morte contra Jesus não foi injusta, porque aquela era a nossa sentença, o nosso merecimento. Você compreende isso? Espero que não seja confuso para você. Insisto, Jesus, ao tornar-se verdadeiramente homem e habitar entre nós, apesar de ser tentado em todas as coisas, ele jamais pecou. Por isso, as acusações feitas contra ele eram totalmente injustas. No entanto, pelo fato dele ter vindo para ser o nosso substituto, o nosso representante, as acusações tornam-se justas. Porque tudo aquilo que o acusaram de fazer, nós fizemos. Os nossos pecados foram transferidos para ele, como nosso representante. Diante disso, o que podemos dizer mais? Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aquele que, mesmo sendo puro, entregou-se para morrer por conta da nossa impureza. Jesus Cristo, nosso substituto. Como diz João Batista, o pregador do deserto, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Num tribunal, vi Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado. Um livro abri e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Perguntei: onde estão meus erros? Fiz, e o pecado que cometi estão na cruz. O Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você, foi com grande.
ali
com meu sangue carmesim. Confuso andei por caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir e enfrentar a dor. Então eu vi minha fé desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e teu perdão, para que possas de novo me aceitar?
Estão na cruz. Vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar. Da condenação te libertei ali com meu sangue carmesim. Vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar. Da condenação te libertei ali com meu sangue carmesim. Sangue carmesim, da condenação te libertei ali com meu sangue carmesim.
Ó Deus bendito, a Ti toda glória, Senhor. Nossa profunda gratidão porque enviaste Teu Filho para morrer em nosso lugar. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, nosso substituto, nosso representante, aquele que mesmo sendo puro morreu por conta da nossa impureza. Louvamos-Te, Senhor. Nas Tuas mãos entregamos nossa vida. Que a Tua morte em nosso lugar não tenha sido em vão, mas que em Cristo, por meio dEle, todos que oram comigo agora tenhamos vida eterna. Oramos agradecidos, profundamente agradecidos, em nome de Jesus, nosso substituto. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.